Bezat Hashem, da Fain Aleph, Tata de Unidá, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos da Fain Aleph na oitava linha de cima, dos dois pontinhos, Bet Shammai, Omrim, fala Bet Shammai. Temos na Mishnah algo interessante. Fala Bet Shammai, mesmo que a mulher está pura, se ela está em processo de falecimento e ela falece, antes do falecimento ela se impurifica a impureza de Nidá. E Betera fala que não. Então, depois do falecimento, ela tem impureza do falecido. O que acontece se alguma roupa, por exemplo, ou algum objeto encosta nela durante o falecimento? Fala Bet Shammai se impurificou com a impureza de Nidá. Tem que mergulhar isso no mikve. Fala Bet Hillel que não tem impureza de Nidá durante o falecimento. Se ela estava pura antes, ela não se impurificou como Nidá. Pergunta a Maita Maio de Bet Shammai, por que Bet Shammai fala que sim? Então, Ineima Mishum Dichti Vatitchalchal Amalka. Talvez é por causa do passu da Megilat Esther. Esther ficou sabendo do decreto de Ahasverosh com Aman e viu que Mordecai estava de luto e Vatitchalchal Amalka. Ela ficou em pânico. Amarav Meramet Shepirsanidá Farav. Esse Vatitchalchal veio dizer que ela viu sangue de Nidá por causa desse pânico. Então, talvez esse é o motivo de Bet Shammai. Ahanami Akav Biatuta de Malacha de Mota. Hazia. Talvez aqui também a pessoa está em processo de falecimento, ele já vê o anjo da morte e esse pânico causa que a mulher se torne Nidá. Talvez esse é o motivo de Bet Shammai. Fala que não. Ve'anantran she'charadam me'soreged adamim. Já vimos isso antes. Se a mulher está sendo perseguida, ela está em tensão, em pânico constante, perseguida. Isso causa que o sangue de Nidá não venha. Como é que você pode falar aqui que justamente o contrário, quando a mulher vê o anjo da morte, o Malach HaMavet, ela fica com pânico e ela vê sangue? Se o pânico faz com que o sangue não venha. Ma'alo Kasha, respondendo isso, Pardatzamit Beatuta Merafia. Um pânico constante, uma tensão, um stress faz com que o sangue não venha. Mas um grande susto de surpresa faz com que o sangue venha. Isso que a gente pode falar. Então não tem pergunta ainda para Bet Shammai daqui. Ela detalha, porém, tem uma outra breta. Bet Shammai omrim, kol ha'anashim metim zavim. O Bet Hillel omrim, en zav ela mishem et zav. Fala Bet Shammai, o homem também. O homem está puro. Ele está em processo de falecimento. Ele se impurifica a impureza de zivá, a impureza do corrimento. Fala Bet Hillel que não. Então o que você vai me falar aqui? E crecan, pseroveló, machmatonso. Você vai falar a mesma coisa? Quando o homem vê o anjo da morte, ele fica com pânico, ele vê o corrimento? Tem um problema. Porque o pasuk fala que no caso do homem é diferente do que da mulher. No caso do homem, se ele vê o corrimento por causa de algum acidente, algum pânico, ele comeu demais, estava com muito calor, isso não impurifica ele com a impureza do corrimento. Então, se você for falar, no caso da mulher, ela se impurifica na hora do falecimento porque ela vê o anjo da morte. Esse pânico faz com que ela veja sangue. Não pode ser que esse é o motivo, porque no caso do homem, mesmo que isso seja verdade, que ele vê o corrimento por causa do pânico, esse corrimento não impurifica ele, porque não saiu de forma natural. Então o motivo de Bet Shammai tem que ser outro. Ela tama de Bet Shammai, que detalha o motivo é como fala a breta. Barishonai umatvirim kelim agabe nidot metot veunidot chayot mitbaishot. Originalmente, se a mulher está nidá em processo de falecimento e alguém encostou nela, mergulhavam isso no mikve. Se a mulher estava pura durante o falecimento e alguém encostou nela, não mergulhavam isso no mikve. Não encostou nela depois do falecimento. As mulheres nidot, vivas, ficavam com vergonha, falavam, mesmo na hora do falecimento, as pessoas vão ter que ficar sabendo se elas estão impuras ou não, nidá ou não. Elas não gostaram disso. Hitkinu sheu matvirin al gabei kol ha'anashim, ipnei kvodan shel nidot, chayot. Por isso, fala Bet Shammai, decretaram que, indiferente se a mulher está nidá ou não, algo encostou nela durante o falecimento e isso era mergulhado no mikve. Dessa forma, as pessoas não tinham como saber quem estava realmente impura, quem não. Nenhum das mulheres nidot vivas que ficavam com vergonha não queriam que na hora do falecimento saibam se elas estão nidot ou não. Então fala Bechamai, vão mergulhar todas as roupas e utensílios que encostaram em todas as mulheres durante o falecimento. Mais ainda, Barishonai umatvim al-gabe zavim metim. Viu zavim chaim mitbaishim. Originalmente, quando o homem está impuro, zav, durante o falecimento alguém encosta nele e mergulhava no mikve. Se ele estava puro, não. E os homens falaram, mesmo durante o falecimento, vão ter que saber se ele está falecendo, zav ou não. Não gostaram disso. Por isso fala Beit Shammai, decretaram que mesmo se o homem não está impuro durante o falecimento, o que encosta nele é mergulhado no mikve. Dessa forma não tinha como saber quem está realmente impuro e quem não. Esse é o motivo de Beit Shammai. E Beit Hillel não sustenta esse decreto e fala que não. Se a pessoa está impura, então se mergulha o que encosta nele. Se não, não. Fala Mishnah. A isha shemeta ve'atza mimena revi'it dam. A mulher faleceu e saiu do ventre dela sangue. Um revi'it de sangue. 86 ml ou mais de sangue. Metamea mishum keter. O metamea be'oel. Fala Tanakama. Esse sangue é sangue de nidá? Impurifica a impureza de nidá e impurifica mais ainda. Como sangue do falecido, impurifica todo o recinto. Um revi de sangue do falecido impurifica todo o recinto, tumat oi. Rebiudá ome, enai metamea mishum keter. Vipneshenekai mishemeta. Fala Rebiudá que não. Esse sangue que saiu depois do falecimento não impurifica a impureza de nidá. Fala Rebiudá, a impureza de nidá só existe se o sangue sai do ventre em vida. Depois do falecimento não tem mais impureza de nidá, tem só a impureza do falecido. Vamos entender melhor essa discussão na Gemara. O Modera Biudá, Beoshevet Amashber, Umeta, Beatzamemena Revida, Shemitamea Mishunketen. Fala Mishnah, Biudá concorda no seguinte caso. A mulher está dando a luz e ela falece durante o parto e sai o sangue do ventre dela. Esse sangue impurifica a impureza de nidá. Fala Biosi, esse sangue só impurifica a impureza de nidá, não impurifica a impureza do falecido. E Rebiudá fala que sim. Não está claro. Agora vai explicar passo a passo. Vamos revisar. Michal de Tanakama Savar, Afalgav de Neikar da Mishemeta, Metamea Mishunketen. Primeiro caso da Mishnah, o que diz? A mulher faleceu e saiu um revit de sangue. Disse Tanakama, impurifica a impureza da dinidá, esse sangue é impuro, e impurifica também a impureza do falecido, é sangue do falecido. Rebiudá disse, esse sangue saiu depois do falecimento. Então não impurifica a impureza da dinidá. Então se entende que conforme Tanakama, mesmo se o sangue saiu depois do falecimento, impurifica como sangue de nidá. A pergunta é por quê? Todos têm que concordar que não tem mais impureza de nidá depois do falecimento. Nidá é só uma mulher viva. Como é que Tanakama vai dizer que mesmo se o sangue saiu depois do falecimento dela, é como sangue de Nidá? Amar Zeir explica Zeir, Makor mekomot tamei ikabeinai. É o seguinte, Tanakama concorda, esse sangue não é sangue de Nidá, mas impurifica como sangue de Nidá. Por quê? Porque Makor mekomot tamei, fala Tanakama. Vimos esse debate algumas vezes. Tanakama sustenta, o ventre da mulher é um órgão impuro. Então mesmo o sangue de ferida do ventre, sangue que encostou no ventre, mesmo que por essência é sangue puro, encosta no ventre, se impurifica. Então esse sangue que saiu do ventre depois do falecimento da mulher encostou no ventre. É sangue como o sangue de Nidá. Não é literalmente sangue de Nidá, porque ela já faleceu, mas impurifica como. E a Bíblia discute, fala a Bíblia que não, o ventre não é um órgão impuro. Sangue de Nidá é impuro. O sangue que sai do ventre depois do falecimento, o sangue de uma ferida no ventre, não é sangue impuro. Só que, quando o sangue sai depois do falecimento, fala Biudá, impurifica a impureza do falecido, isso são outros 500. Se é um revit, 86 ml de sangue ou mais do falecido, impurifica todo o recinto. A segunda parte da Mishnah, o modelo é Biudá. me está falando, Rabi Yehuda concorda no seguinte caso. A mulher está dando a luz e ela falece durante o parto e sai o sangue do ventre dela. Um revito. Disse a Mishnah, Mudei Rabi Yehuda Beoshevet HaMashberu Meta, que esse sangue impurifica a impureza de Nidá. Faz mudar, pelo menos parte do sangue saiu antes do falecimento dela, durante o parto. Qualquer quantia de sangue já tem impureza de Nidá. Então esse sangue impurifica a impureza de Nidá. E também a impureza do falecido, como a gente vai ver. E Rabi Yehuda se discute, a gente vai ver melhor Rabi Yehuda na sequência. Mudei Rabi Yehuda, Mudei Rabi Yehuda. Mechada de Rabi Yehuda Savar, Beoi Namemetame. Rabi Yehuda falou, esse sangue saiu, pelo menos parte dele, antes do falecimento da mulher durante o parto, e impurifica a impureza de Nidá. Rabi Yehuda se fala, não impurifica a impureza do falecido. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Você vê que Rabi Yehuda discute. Rabi Yehuda vai falar, esse sangue sim impurifica a impureza do falecido. A pergunta é por quê? Se Rabi Yehuda disse que o sangue saiu durante o parto, ou pelo menos parte do sangue saiu durante o parto, enquanto a mulher está viva, não é um revit de sangue do falecido, saiu um revit no total. Rabi Yehuda falou, pelo menos parte saiu durante o parto. Não tem um revit que saiu depois do falecimento. Então por que transmite a impureza do falecido? Impurifica o recinto. Rabi Yehuda, dat vusai kabeinai. Fala Rabi Yehuda, o Amorá. Explicando a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Yehuda. Fala Rabi Yehuda, a discussão é sobre dat vusai. Dat vusai é como esse caso. Quando parte do sangue sai antes do falecimento, parte do revit, outra parte do revit sai depois do falecimento. E os sábios decretaram que esse sangue impurifica como o revit do falecido. Mesmo que parte saiu antes, os sábios decretaram que esse sangue impurifica como o revit que saiu só depois do falecimento. Então, vamos entender melhor. Eu tenho a falar aberto. Esse é o Dam Tvusa. O que é Dam Tvusa? Pereche Beleza Benabiudá, fala o sábio. Haruk Sheatsami Menu Dam, Ben Bechayav, Ben Bemotô, Safek Bechayav, Yatsa, Safek Bemotô, Yatsa, Safek Bechayav, Ubemotô. Zeu Dam Tvusa. Primeira opinião é Beleza Benabiudá. É um sangue duvidoso. Uma pessoa foi morta, por exemplo, saiu sangue. A gente não sabe se esse sangue saiu em vida, depois do falecimento, parte em vida, parte depois do falecimento, a gente não sabe. É uma dúvida se o sangue tem impureza do falecido ou não. Fala Beleza Benabiudá, esse é o Dam Tvusa. Então é um sangue duvidoso. Vachamim, fala Vachamim que não. Não é esse o caso. Birjute Ahit Sfekot Amen. Birjute Rabim Sfekot Aor. Como a gente sabe, isso é uma Gzerata Katuva, um decreto da Torá. Quando existe uma dúvida se algo impuro ou não, depende onde essa dúvida surgiu. Se a dúvida surgiu num recinto privado, Birjute Ahit, como dentro de uma casa, dificultamos ali, consideramos impuro. Se a dúvida surgiu num recinto público, a gente não sabe se isso é puro ou não. No recinto público a gente facilita a lei. Safek tumah berchut rabim taor. Safek tumah berchut yachid tamei. Então fala, Ramim. Se o Dam Tvusa é um caso de dúvida, não tem problema. Depende onde esse Dam Tvusa está. Onde é que essa pessoa faleceu? No recinto privado, a gente considera esse Dam Tvusa impuro. Esse sangue duvidoso, de Rabi Eliezer ben Yehuda. Se é no recinto público, vamos considerar puro. Então não é esse o caso de Dam Tvusa? Eliezer Dam Tvusa, qual é o caso? Haruk Sheatza Emenu Revi Dam Bechayav Ubemoto. Beadain Lo Pasak. Safek Rubo Bechayav Umiotô Bemoto. Safek Miotô Bechayav Verubo Bemoto. Zeu Dam Tvusa. Fala Kachamim. O caso de Dam Tvusa não é com a dúvida, como disse Rabi Eliezer ben Yehuda. A gente está na dúvida. Talvez o sangue saiu todo em vida. A gente sabe. Parte do sangue saiu em vida, parte depois do falecimento. A gente não sabe quanto saiu antes, quanto saiu depois. Falando também que os sábios decretaram que esse sangue impurifica como um revi do sangue do falecido. Como a gente, se a gente tivesse certeza que isso saiu todo depois do falecimento. Impurifica também o recinto. Então, diz a Midorana Mishnah. A mulher está dando a luz e ela faleceu e saiu sangue do ventre dela. Fala a Midorana, parte saiu antes do falecimento, parte sai depois. Transmite a impureza do falecido. E Rebiô se discute e fala que não. Rebiô se avalia que todo o sangue saiu antes do falecimento. Se Rebiô se concorda, se a gente sabe que parte saiu depois, é da Mitvusá e impurifica. Mas se Rebiô se avaliando que esse sangue que saiu durante o parto saiu antes do falecimento. Então por isso ele fala que esse sangue não transmite a impureza do falecido. Rebiô Omer fala Rebiô, Aruk she'atza mimenu revi dam והמותה במיטה, ודמו מטפטף לגומה, תמה, מפני שהטיפה של המיטה מעורבת בו. É o seguinte, uma pessoa foi morta, estava deitada numa cama. Então, o sangue está pingando, as camas da época eram feitas de fibras, então tem muitos espaços, muitos buracos embaixo da pessoa. O sangue escorreu da pessoa através da cama e formou uma poça. E tem um revi de sangue. E o sangue está gotejando. Esse é o caso aqui. O sangue não está escorrendo, está gotejando. Disse Rebi Yehuda, essa poça impurifica é preso do falecido como Dam Tvusá. É sangue que saiu, pelo menos parte dele, depois do falecimento, transmite a impureza e impurifica o recinto inteiro. Mas Rami Metari fala Rami que nesse caso não. Por quê? Ifne Sherishon Rishon Nifsak. Viramos a página. Fala, Rabim, aqui o caso é que está gotejando. A pessoa foi morta, caiu sangue. E é, durante esse assassinato, o sangue escorreu. Ele faleceu e o sangue continuou pingando. Cada pingo que se mistura na poça tinha primeiro sangue que saiu antes dele falecer, sangue puro. Depois continuou pingando. Cada pingo é bater berov. Cada pingo se cancela na maioria. A maioria de sangue da poça é de sangue de antes. Cada pingo vai se cancelando. Não é sangue do falecido. Não é da Mitvusá também. É tudo considerado como sangue de antes do falecimento. Shapir que Amri leira banana Rebi Yehuda. Chaim falaram bem para Rebi Yehuda. Por que Rebi Yehuda discute? Rebi Yehuda também. Nama endame vaterdam. Rebi Yehuda discute com o Chaim. Porque, conforme Rebi Yehuda, min bemino eno bater. Conforme Rebi Yehuda, algo de uma espécie, como sangue, não tem como cancelar algo da mesma espécie. Sangue não tem como cancelar sangue. Rebi Yehuda disse, se são coisas de duas espécies diferentes, tem maioria e minoria, aí tem um conflito, aí se cancela. Mas se é algo da mesma espécie, não tem conflito entre espécies, então não tem cancelamento. Não tem berô. Então fala e mudar, é verdade. Tem a poça primeiro, que saiu antes do falecimento, e vai pingando depois. Esses pingos que saem depois do falecimento não se cancelam. É min beminô. Então é dam tvusá, sangue que parte saiu depois, sangue que saiu parte antes do falecimento, impurifica todo o recinto, essa é a lei rabínica. Rebi Shimon me fala Rebi Shimon. Tzaluva laetz, shudamo shotet laaretz, benitza tahtav revida. Uma pessoa foi morta, crucificado, preso numa árvore, e o sangue escorrendo no chão. Tem uma poça de sangue no chão de um revit. 86 ml. Também, fala do Shimon, é Dam Tvusá. Parte saiu antes dele falecer, parte sai depois, e impurifica. Rebi Yehuda Metaer. Rebi Yehuda, nesse caso, fala que não. Por quê? E Pnei Sheni Omer, Tipa Shemita, Omedet Lo Algavetz. Fala, Rebi Yehuda. Nesse caso, pode muito bem ser que nem tem sangue do falecido nessa poça. Nesse caso, a pessoa foi morta presa a uma árvore, digamos. Pode ser que o sangue que está no chão saiu antes do falecimento. E o sangue que saiu depois do falecimento está preso na árvore. Escorreu pelos galhos e grudou na árvore. Secou dessa forma, pode ser que nem chegou no chão. Então, fora de lá, se eu sei que tem sangue do falecido na poça, é da Mitvusá. Transmite a impureza pela lei rabínica e purifica o recinto inteiro. Mas se pode muito bem ser que nem tem sangue do falecido lá, não transmite a impureza. Rebi Yehuda Neima e o Renafshe pergunta por que Rebi Yehuda não fala a mesma coisa no caso de antes da cama? Shani omet tipa shel mita omet al gava amita. por causa do gender, a pessoa foi assassinada numa cama, tem uma poça de sangue no chão, fala, mulher, essa poça impurifica. Porque lá, ele não fala isso, pode muito bem ser que tem sangue na cama. O sangue que saiu depois da morte da pessoa está preso na cama. Porque no caso da árvore, sim, e na cama não. Como a gente falou, as camas daquela época eram feitas de fibras e tem muitos buracos embaixo da pessoa. O sangue, por padrão, vai escorrer, não vai se prender. Já no caso da árvore, o sangue vai escorrer pelos galhos, vai grudar no tronco ou vai grudar na madeira dos galhos. Então, pode muito bem ser que nem tem sangue de falecido nessa poça. Fala Mishnah, Barishuna e Omrim, Hayoshebet Adam Taor, Haita Meara Maim Lapesach. Quando essa mulher que deu a luz, vimos tantas vezes, mulher que deu a luz ao menino, tem uma semana de impureza. Depois tem 33 dias de sangue puro. Mulher deu a luz a uma menina, tem 2 semanas de impureza e 66 dias de sangue puro. Então, depois do período de impureza do parto, ela vai no mikve. Esse período depois de sangue puro, da Amtoar, ela é um Tvoryon. É considerado como uma pessoa impura que foi no mikve e está esperando até o pôr do sol para se purificar. É o Tvoryon, recém-emergido no mikve. A mulher também. Ela foi no mikve depois de uma semana do menino, depois de 2 semanas da menina. Tem que esperar vários dias e semanas até a purificação no final. Mas nesse período intermediário do Dam Toar, ela é um Tvoryon. Pela Torá, o Tvoryon tem uma certa impureza fraca. Sheniletuma, segundo grau de impureza. Então, originalmente falavam o seguinte. Essa mulher, Tvoryon, Sheniletuma, podia pegar um utensílio, encher o utensílio com água para lavagem do sacrifício de Pesach. Ela não podia encostar na água, mas ela pode encher o utensílio com essa água. Então, vamos fazer uma pequena revisão dos assuntos de impureza. Tem Avatuma, o pai da impureza, a fonte da impureza, como Nevelá, Nidá, Zav, vários casos. E quem encosta nesse Avatuma, se torna primeiro grau de impureza, Rishonetuma. O Avatuma impurifica pessoas, utensílios, comidas e bebidas, mesmo laico, mesmo Huli. Se torna primeiro grau de impureza, Rishonetuma. O Rishonetuma é o Vladatuma, um nível mais leve, só impurifica comidas e bebidas, não impurifica nem pessoas nem utensílios. Quem se impurifica os alimentos e os comidas e bebidas, mesmo laicas, se torna um segundo grau de impureza, Sheniletuma. Mesmo algo laico, tem como se impurificar como Sheniletuma, segundo grau. Se isso encosta em algo santificado, se torna terceiro grau. Algo laico não tem como se tornar terceiro grau de impureza, Shlishiletuma. Somente algo santificado, como Trumá, ou como sacrifícios. Então, digamos, algo santificado se impurificou terceiro grau, como Trumá. Encostou num sacrifício, se impurificou como quarto grau. A Trumá não se impurifica quarto grau. Somente sacrifícios. O quarto grau de impureza impurifica sacrifícios. Se torna quarto grau de impureza, mas não tem como impurificar outro sacrifício. Um sacrifício não pode ser quinto grau de impureza. Somente Mei Hatat, a água da purificação. Então, a mulher, durante o período de sangue puro depois do parto, Tvoryon, segundo grau, ela vai pegar água para a lavagem do sacrifício de Pesach. Ela não pode encostar na água. Por que não? A água é laica. Então, porque é Hulint na sua Tarata Kodesh, outro conceito. Essa água é usada para a lavagem do sacrifício, então tem leis mais graves. É como um sacrifício e recebe terceiro grau de impureza. Então, a mulher, que é segundo grau, não pode gostar na água, mas pode encher o utensílio com água. Essa é a lei original. Hazru Lomar, Harei Kemagata Memet, Lekodashim Kedivribetire. Vocês voltaram atrás e falaram o seguinte. Com relação a sacrifícios, o Tvoryon, a mulher, que no período de sangue puro, conforme Betilé, ela é primeiro grau de impureza. Então impurifica para ser segundo grau. Impurifica um sacrifício. Então, com relação a sacrifícios, a mulher do Dam Toar é primeiro grau. impurifica sacrifícios para serem segundo grau, que impurificam outros para serem terceiro grau, e gente. Bechamai omrim, afket memet. Bechamai fala que não, quando os sábios voltaram atrás, falaram que a mulher, o tuhulion, para sacrifícios é como avatuma, impurifica o sacrifício para ser ishonetuma, primeiro grau. Foi Betilele, a mulher do período de Damtora, primeiro grau, impurifica sacrifícios para ser em segundo grau. Foi Bechamai, ela é avatuma. Vamos entender melhor agora. Fala com Mará. Meare in no gatlo. Ama churin shena sua altarata kodesh ke kodesh dam. Primeiro, originalmente, qual era a lei? A mulher, durante o período de Dam Tor, não podia encostar na água da lavagem do sacrifício de Pesach. Por que não? A água é laica. Algo laico não se torna terceiro grau, e o tuvolhoma é segundo grau. O motivo é porque churin shena sua altarata kodesh, essa água é usada para o sacrifício, é designada para a lavagem do Corban Pesach. Então tem leis como o sacrifício, pela lei rabínica, que não de... Sabes, decretaram que essa água se impurifica como terceiro grau, sim. Hazru lomar, depois eles voltaram atrás. Harei que magat memet le kodashim. Le kodashim in, le hulin lo. Alma hulin shenasu atarata kodesh, laf ke kodesh dam. Depois, o que diz a Mishnah? Sabes, voltaram atrás. Falaram, com relação a sacrifícios, a mulher, tvulion, foi obter ele primeiro grau de impureza. Com relação a sacrifícios, somente. Com relação à água do sacrifício de Pesach, não. Só que os sábios voltaram atrás e falaram que algo laico, que é usado para um sacrifício, ainda é algo laico. Não tem leis como um sacrifício. Então, no final, os sábios disseram que a mulher, no período de Dam Tor, que é Tvulion, pode encostar na água da lavagem do sacrifício de Pesach. Mas se ela encosta no sacrifício de Pesach, conforme Betilel é como um Rishonetumá que encostou e tornou o Pesach segundo grau, como o Bechamai, é como o Avatumá que tornou o Pesach primeiro grau. Matidimani da Abashaul, e a nossa Mishnah vai como Abashaul. Ele estava falando para ele, Abashaul, ele falou Abashaul. Tvul yom tchilá la kodesh, letame, shnaim, melifsor echad. Isso fala Abashaul. A conclusão foi que o Tvul yom, ou a mulher do período de Amtor, que também é Tvul yom, pela lei rabínica, para sacrifícios, ela é como o primeiro grau de impureza. Torna o sacrifício segundo grau, que torna outro sacrifício terceiro grau, que torna outro sacrifício quarto grau. O Velifsole, esse último quarto grau não torna um sacrifício para ser quinto grau, não tem Hamishire Tumá para sacrifício, somente quarto grau no máximo. Isso que falou a Mishnah com o Betile. Outra Mishnah. O Modim Shei Ohed Bemaser, a mulher, Tvulion, do período de Dam Tor, pode comer Maser Sheni, pode comer o segundo dízimo em Yerushalayim. Mesmo que o Maser Shini tenha certa santidade, mas não é necessidade tão grave assim. Ela pode comer. Mesmo que ela é segundo grau de impureza para isso. Vekotzala halá uma kefe de kural Hashem. Essa mulher pode separar halá, a porção da massa para o Kohen. Como é que ela vai separar? Ela é segundo grau de impureza. Ela não pode encostar na halá. Halá é como trumá, que se purifica terceiro grau. Ela fez o seguinte, ela fez uma massa, é tudo laico ainda. Pega um pedacinho e coloca do lado, e aí fala que isso é halá. Ela encostou antes de separar a halá, antes de santificar esse pedaço como halá, não tem problema. Ela não vai encostar depois da santificação da halá, então isso não se impurifica. Vimna fala mirocá, umidam tará, que karja trumá, shoutaor. Se caiu saliva dela, ou sangue puro dela, em trumá, não se impurifica. Por quê? Bechamai omrim, tzrichat vilá ba'achroná. O Betilel omrim, ená tzrichat vilá ba'achroná. O que acontece no final do período de Dam Tor? No dia 80 depois do parto da menina? No dia 40 depois do parto do menino? Fala Bechamai, ela tem que ir no mikve outra vez. Fala Betilel que não. Vamos lembrar a explicação também. Fala Gmará de Amarmar. Tavar ve'alá ou rebe maser. Fala Breda claramente. O Tvulion, a pessoa estava impura, foi no mikve, está esperando até o pôr do sol para se purificar. Depois do mikve já pode comer Maaser Shini, o segundo dízimo. Não tem tanta santidade assim. Não é como Truma. Vekotzala halá. Hulina Tvulina halá. Lavke haladamu. Como a gente falou, ela tem uma massa. Ela é Tvulion. Uma massa laica. Mesmo que essa massa está obrigada a halá, não tem nenhuma santidade ainda. É uma massa laica obrigada a halá. mesmo que ela encoste na massa, a massa não se impurifica, porque a massa laica não tem como ser terceiro grau de impureza, ela é segundo grau. Depois de separar a halá, ela não vai mais encostar. Aí a halá é como truma, algo santificado que tem como se tornar terceiro grau sim. Uma que é feito, da marmar mitzvah de trumina mukaf, como a gente falou, ela vai separar um pedacinho da massa, colocar perto do resto da massa, porque tem a mitzvah de separar a truma ou a halá próxima ao resto, de curar a Shem, e só depois disso que ela se colocou de lado, ela vai designar isso como halá, eu poderia pensar que ela não pode separar a halá, poderia pensar que ela não pode fazer tudo isso, porque talvez ela vai encostar na halá depois da santificação e vai impurificar como terceiro grau de impureza, shlishi no tomar, kamash malan, por isso fala a Mishnah que não tem esse receio, mas fala aqui a Gemara que quando ela vai separar isso como halá, ela vai santificar, isso não pode estar no mesmo utensílio com o resto da massa, tem que estar próximo, mas não no mesmo utensílio. Se está de lado, não suspeitamos que ela vai encostar. Mimna fala miruka. A Mishnah falou, se saiu saliva ou sangue dela, é sangue puro, encosta em trumá, não se impurifica. Então fala a Mishnah, mashket hulion, que mashkina nogea, bae. O líquido que sai do tvolion, como a saliva, como o sangue, é como o líquido que encostou nele. Então, ele é segundo grau, o líquido que encosta nele é terceiro grau. A saliva do tvolion, da mulher, durante Dam Tor, é a saliva é terceiro grau. Então, o terceiro grau que encosta em trumá, não impurifica a trumá, não tem trumá que se na quarto grau, só terceiro grau. Velo velo enan metamim, chutz mashke azav shuav atoa. Então, o que é diferente do zav, ou a mulher zavá, o homem zav do corrimento, os mayanot dele, as águas, os líquidos que saem do corpo dele, como a saliva, como o próprio corrimento, impurifica como ele, é um avatuma. Isso é o caso do corrimento. No caso do tvulio, que já foi no mikve, esperando o pôr do sol, o líquido dele não tem a mesma impureza do que ele. Tem uma impureza mais baixa, como algum líquido que encostou nele. Então, se o líquido da tvulio encosta em sacrifício, se impurifica. Porque ele é segundo grau, o líquido é terceiro grau, e o sacrifício se impurifica como quarto grau, mas a truma não. Bechamai. Vimos no final da Mishnah uma discussão. O que acontece no final dos dias de sangue puro da mulher, do Dam Tor? Fala Bechamai, ela tem que ir no mikve outra vez. Fala Bechamai que não. Então, Mai Benayo, Amarav Katina, Tvulio Maroche Kabene. Fala Rav Katina explicando. A discussão é... Aqui é um Tvulio Maroche. Ou seja, se ele está impuro e foi no mikve, está esperando o pôr do sol, então logo mais ele vai se purificar, não tem que ir no mikve outra vez. Mas fala Beit Shammai, no caso da mulher que deu a luz, ela foi no mikve semanas atrás. Agora, para ela se purificar, depois do período de Dam Tor, tem que ir no mikve outra vez, porque tem esse Ahadá, ela se já completamente esqueceu do mikve que ela foi, ela se distraiu completamente, então ela não tem, não pode se apoiar no mikve de antes, de semanas atrás, para se purificar agora. Tem esse Ahadá, ela se desconectou desse mikve já. Fala Beit Shammai. A lei dela é como qualquer tvulion. Qualquer tvulion se purifica automaticamente no final do período, no pôr do sol. Aqui também, mesmo que são semanas, ela vai se purificar automaticamente. Conforme o Betilha, não tem problema de ser arradat. Se o Kohen, digamos, ele se distrai, que ele foi no mikve, ele pode, conforme o Betilha, continuar comendo trumá. E Beit Shammai fala aqui, não. Isso fala aqui, amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a última Mishnah do tratado, a última Mishnah do ciclo do Davi Umi, com muito mais. Vamos ver conceitos que essa Mishnah vai trazer sobre a empresa de Nidai Zivá, que vai complementar bem nossos assuntos, com muito mais. Amém.